Os quatro evangelhos. Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 41. Marcos, capítulo 12, versículos 1 a 9. Lucas, capítulo 20, versículos 9 a 16. Parábola da vinha e dos vinhateiros. Mateus. Ouvi outra parábola. Um homem, pai de família, havia que plantou uma vinha. Cercou-a com uma sebe, cavou no interior um lagar, edificou uma torre, arrendou a vinha a alguns agricultores e partiu para longe. Aproximando-se a estação dos frutos, mandou ele seus servos aos vinhateiros para receberem os frutos que lhe cabiam. Os vinhateiros, porém, agarraram os servos, feriram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. De novo, o dono da vinha mandou outros servos em maior número do que os primeiros, e os vinhateiros os trataram do mesmo modo. Mandou por último seu próprio filho, dizendo: a meu filho eles terão respeito. Mas, ao vê-lo, os vinhateiros disseram entre si: este é o herdeiro. Vamos, matemo-lo e ficaremos donos da sua herança. Agarraram-no, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Ora, quando o dono da vinha vier, que fará a aqueles agricultores? Responderam-lhe: aniquilará os malvados como merecem. Arrendará a vinha a outros vinhateiros que nas épocas próprias lhe entreguem os frutos. Marcos. Começou depois Jesus a lhes falar por parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou no interior um lagar, edificou uma torre, arrendou uma vinha a uns vinhateiros e retirou-se para longe. Chegado o tempo da colheita, mandou um de seus servos aos vinhateiros para receber o que lhe deviam do fruto da vinha. Os vinhateiros, porém, agarraram o servo, deram-lhe pancada e o enxotaram sem coisa alguma. Mandou-lhes de novo outro servo, e também a este feriram na cabeça e o afrontaram de toda sorte. Tornou a mandar outro servo, a este mataram. Mandou-lhes muitos, mataram a uns e espancaram a outros. Mas como ainda lhe restava um filho, a quem ele muito amava, mandou-o por último, dizendo: meu filho, eles respeitarão. Porém, os vinhateiros disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Vamos, matemo-lo, e será nossa a herança. E o agarraram, mataram e puseram fora da vinha. Que fará o dono desta? Virá, exterminará os vinhateiros e a outros a entregará. Lucas começou a dizer ao povo esta parábola. Um homem plantou uma vinha, arrendou-a a uns vinhateiros e se ausentou do país por longo tempo. Na ocasião própria, mandou um servo aos vinhateiros para que estes lhe dessem do fruto da vinha. Os vinhateiros, porém, o espancaram e recambiaram sem coisa alguma. Mandou outro servo. A este também espancaram, ultrajaram e despediram com as mãos vazias. Mandou ainda um terceiro, que os vinhateiros feriram e expulsaram da vinha. Considerou então o dono da vinha: que farei? Mandarei meu filho muito amado. Talvez que, vendo-o, lhe tenham respeito. Mas, ao vê-lo, os vinhateiros disseram entre si: este é o herdeiro. Matemo-lo para que fique sendo nossa a herança. E o puseram fora da vinha e o mataram. Que lhes fará o senhor da vinha? Virá, exterminá-los-á e a dará a outros. Ouvindo isto, disseram os príncipes dos sacerdotes: Deus tal não permita. O povo de Israel constitui o emblema da parábola. Ele é a vinha que o Senhor plantou. A sebe de que a cercou representa os cuidados que tomou para conservar a lembrança do seu nome entre os hebreus. O lagar que o pai de família cavou é uma expressão alegórica, empregada para completar o pensamento e mostrar que nada fora esquecido, a fim de que a vinha produzisse o que devia produzir. Porquanto, produto da vinha não é somente o fruto que se colhe na época da maturação e que se estraga se não é utilizado nas condições necessárias à conservação do que ele encerra em si mesmo. O suco que se extrai, espremendo-o e macerando-lhe a parte material, perecível, a fim de tirar dela o espírito, que não se altera e eternamente dura. Veladamente, o lagar era para os judeus, como para outros homens, o emblema da provação, da expiação, da reencarnação. A torre seria a habitação indestrutível dos vinhateiros, se eles houveram cuidado devidamente da vinha, o lugar seguro onde conservariam o suco da uva, se, pelo trabalho, lhe houveram sabido dar as propriedades e a pureza de que necessitava para ser ali armazenado. A estação do amadurecimento dos frutos indica a época em que os judeus deveram ter produzido frutos de justiça, dignos de serem colhidos para a eternidade. Os servos do dono da vinha são os profetas, que repetidamente vieram fazer sentir aos homens que não estavam trilhando o caminho que lhes fora traçado. Aproximava-se a sazão dos frutos, quando, tendo recebido as instruções necessárias ao seu adiantamento, cumpria aos homens aproveitar-se delas, de modo que produzissem bons frutos. Quanto ao bem-amado filho do pai de família, pronto em sacrificar aos olhos dos homens a sua vida, para levar ao pai os frutos maduros da sua vinha, não precisais que vo-lo indiquemos. Os judeus são os vinhateiros revoltados, dos quais o Senhor retira a sua produção. Por isso que o destruíram, o que lhes corria o dever de amar e respeitar. Este é o herdeiro, dizem os vinhateiros da parábola. Vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. Pensamento material, que não permite veja o homem mais do que um instante da sua vida atual e os atos que lhe concernem, ocultando-lhe as consequências que advirão do seu proceder, não lhe deixando abertos senão os olhos da matéria, pois que lhe fecha violentamente os olhos da alma. Aquelas palavras tiveram por fim mostrar a todos a cegueira dos que, recusando dar a Deus o que é de Deus, repelindo todas as advertências que lhe foram feitas, e ainda o são, pensavam nada terem que recear daquele a quem ofendiam, e ainda ofendem com a ingratidão e o endurecimento que demonstram. Dissemos que lhes foram e ainda são feitas, e daquele a quem ofendiam e ainda ofendem. Os que a quem se aplicavam essas palavras da parábola estão, em parte, reencarnados na terra. O que elas objetivavam mostrar a todos se aplica a esses, como também a vós outros. A geração daquele tempo não passou, conforme o disse Jesus nestes termos: esta geração não passará sem que tenhais visto vir o Filho do Homem na sua glória. Segundo a parábola, não houve mudança de vinhateiros até o momento em que o filho do pai de família foi morto. Sucederam-se até então os servos, os enviados do Senhor, e não os vinhateiros. O povo judeu representa os vinhateiros até a morte aparente de Jesus. A partir do termo da missão terrena do Mestre, a vinha foi retirada do poder dos maus vinhateiros e dada a outros. Vós, cristãos, substituístes os judeus e fostes até ao presente os novos vinhateiros. A vinha que o Senhor vos arrendou é a humanidade inteira do vosso planeta, judeus e gentios. A sebe com que a cercou é a lei de amor que o seu filho bem-amado, a mandado seu, veio pregar aos homens pela palavra e pelo exemplo. Lei essa destinada a vos unir a todos, abstração feita dos cultos, sejam quais forem, que se pratiquem no monte ou em Jerusalém. Os novos vinhateiros foram e serão todos aqueles a quem foi dado o encargo de cultivar a vinha, trabalhando material, moral e intelectualmente para o seu progresso pessoal, pelo aperfeiçoamento próprio, e para o progresso coletivo, pelo aperfeiçoamento de seus irmãos, fazendo que, pelo ensino e pela prática da fraternidade, a vinha produza frutos de justiça e de caridade, de ciência e de amor. O lagar que serviu e há de servir para desses frutos tirar-se o suco, espremendo-se-lhes a parte material e perecível, para deles extrair-se o espírito que não se altera e dura eternamente, foi sempre e é a reencarnação. Esse o único meio de que dispõe o espírito que faliu para ver, como disse Jesus sobre o véu da letra, o reino de Deus. Isto é, em espírito e verdade, o único meio que há para ele de realizar a purificação e o progresso, mediante os quais chegará a regeneração que o levará à perfeição moral. A torre é o vosso planeta, que uma vez depurado, se tornará a habitação indestrutível dos vinhateiros que tiverem cuidado da vinha, o lugar seguro onde eles depositarão o suco da uva quando lhe houverem dado pelo trabalho a propriedade e a pureza de que necessita para ser guardado nela. Os novos vinhateiros, que sob o véu da letra tomaram conta da vinha durante a era cristã até aos vossos dias, depois de, por algum tempo, tê-la feito produzir frutos na época própria, acabaram por pensar como os primeiros de quem foram os sucessores, que lhes ela pertencia. Em cada nova estação, menor era a colheita, e afinal, chegaram ao ponto de a vinha quase nada mais produzir. O pai de família manda novamente seus servos para reclamarem os frutos que lhes são devidos. Não recuseis recebê-los, não repilais os servos, missionários encarnados e errantes, que, enviados do Senhor, vêm, em nome do Mestre, reencaminhar-vos à prática da sua moral simples e sublime, pois que vos vem ensinar progressivamente toda a verdade, conduzir pelas vias da justiça, da caridade, da ciência e do amor à unidade fraternal. Não repilais esses servos, órgãos do Espírito da Verdade, porquanto, se os repelirdes, a justiça do Senhor cairá sobre vós e seu filho virá, é certo, mas para expulsar da vinha os vinhateiros culpados, isto é, que não lhe apresentem os frutos que deverão ter colhido. Então é que se ouvirão prantos. Então é que se ouvirão ranger de dentes. Aprendei bem o sentido destas últimas palavras. Elas se aplicam aos que rejeitarem esta terceira explosão do amor do seu Criador. O Filho do Homem prometeu voltar na sua glória para escolher os filhos do pai de família, os bons trabalhadores da vinha. Quando chegar o tempo de ultimar-se a regeneração do vosso planeta, e ele não vem longe, os homens serão separados, conforme vos foi dito. Os bons irão para a direita do Senhor, isto é, permanecerão no planeta terreno, prestes a tornar-se um dos mundos superiores. Os maus se verão colocados à sua esquerda, serão mandados para os lugares de trevas, isto é, serão primeiramente submetidos à expiação na erraticidade, depois rechaçados para planetas inferiores. Assim se operará a separação do joio e do bom grão, que completará a depuração da terra. Deveis contar que vereis renovar-se a raça material do vosso globo, e essa renovação não se pode efetuar senão por meio da destruição da matéria compacta que vos envolve e que será substituída progressivamente, pouco a pouco, pela essência que recobrirá os vossos espíritos. Essência que se irá tornando cada vez menos material e aproximando cada vez mais do estado fluídico. Não creiais toda a vida que essa mudança se opere de um momento para outro. Para o Senhor, vós o sabeis, o tempo não tem limites. Ontem e amanhã são para Ele a mesma coisa. Cada fase dessa renovação será assinalada pelo que chamais calamidades públicas, flagelos. Essa é a ocasião em que os maus vinhateiros serão expulsos. O dono da vinha é o Senhor. Ele virá quando o seu reino se implantar em todos os corações. Só então estará entre vós. O Senhor é Deus, que reina nos corações dos puros. Graças a Deus.